E tá aberta a porteira da competitividade, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez!
Yay! Yay! Uhul!
Yay! Aqui quem fala é a Meide, e eu tô aqui de novo com a Nai.
Oi, gente!
E com a Mari.
Olá, galerinha!
E hoje é dia de mais um Batalha de Descobertas, quadro em que eu e a Nai trazemos uma recomendação de Webtoon pra indicar pra vocês e pra Mari. E aí, no final do episódio, a Mari conta pra gente quem trouxe a melhor indicação na visão dela, ok?
Sim!
Ênfase em na visão dela.
Ah, é verdade. Okay.
Gente, que isso?
É importante, ué. É importante pra saberem. Não. Que esse o resultado desse programa é 100% enviesado pra opinião da Mariana.
É critério isso. Mariana. É isso
mesmo. E realmente o meu critério de vez em quando não é nenhum critério.
Exato.
Às vezes você trabalha com critérios bem coerentes e às vezes você joga tudo pro alto e diz: vamos criar uma coisa nova aqui, né?
Vamos conversar.
E tudo é aceito nesse programa e é importante o pessoal estar preparado pra isso, entendeu? É válido. Esse é um programa que a gente gosta muito de fazer. Eu tô empolgada pro episódio de hoje, porque eu tenho um excelente Webtoon pra hoje. Como sempre, sempre tenho excelentes Webtoons. Nai também tem sempre excelentes Webtoons.
Verdade.
Né?
Eu nunca tenho excelentes Webtoons.
Você nunca tem, mas você faz excelentes escolhas, porque... Né,
ai, muito obrigada.
Você não pode, você tem duas escolhas excelentes, então independente do que você escolher, vai tá resolvido.
Excelente.
Mas antes da gente começar aqui com as nossas indicações, fica o lembrete de sempre para você seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast, tá bom? Faça isso para você receber aí as próximas novidades em primeira mão. Eu vou fazer a pergunta de sempre, porque tinha uma época que eu realmente tinha uma boa memória para isso, mas agora eu simplesmente esqueci. Quem foi que começou da última vez?
Eu não sei porque...
Eu acho que foi a Nai.
A gente sempre tem essa dúvida. E eu não sei porque que a gente já não olha...
Então, mas eu acho que foi a Nai, tá? Eu acho que foi a Nai.
Eu também tô achando. Eu tô retomando aqui, tá? Só pra ver.
É, foi a Nai. Eu fui a última. Mas eu lembro que da última vez eu falei que eu tava na dúvida entre o Webtoon que eu trouxe da última vez e um outro que eu sabia que, tipo... ia ser a cara da Mariana, e eu falei umas coisas assim, né? Mas acabei optando pela história da última vez. A indicação que eu trouxe agora é uma nova, então eu só queria deixar isso claro.
Sim.
Porque foi um webtoon que eu descobri recentemente, né? Então eu ainda tô guardando boas indicações que eu sei que vão ser a cara da Mariana, que ela vai rir de montão e tal. Mas a história que eu vou trazer hoje, apesar dela seguir a mesma linha, ela é uma nova história. É uma coisa nova que eu descobri.
Tá?
A história que eu trouxe hoje é um BL. Então, mais uma vez, temos um BL aqui no programa.
Nice. Mesmo.
E ele tá disponível oficialmente no Lesrin, ok? O nome dessa história é Killer Crush. Alguém
Killer
conhece
Crush.
Essa história?
É isso que eu tô indo ver. Killer Crush.
Killer Crush.
Eu já cruzei com ela, mas não comecei a ler. Cruzei com ela e não comecei a ler. Eu já vi ela.
Nayana.
Já vi ela.
A pior decisão que você já tomou na sua vida foi não ter lido.
Nossa.
Eu vou deixar isso muito claro agora. Você errou feio, errou rude de não ter começado a ler. Muito, tá? Mas tudo bem, porque depois que eu apresentar hoje, você vai desligar esse episódio, você vai começar a ler, entendeu?
Tá bom.
Você tá dizendo que você já é a vencedora desse programa?
Não, eu tô dizendo que a Nayana vai ler
Nayana,
uma história.
Ela
que
tá dizendo
vencedora.
Que você não tem chances hoje. Eu não deixaria, não.
Eu tô sentindo
Eu falei
isso,
que a Nayana vai ler, Mariana. Mas quem determina quem ganha é você. Então eu não tenho como dizer que isso é um motivo pra eu ganhar, entendeu? Eu tô falando da Nayana. A Nayana vai se arrepender. Você é outra história, entendeu?
Se o voto fosse da Nayana... talvez ganhasse, mas não é.
Exatamente. Então... Obrigada, Nena, por explicar o óbvio pra Mariana, que tá querendo rivalizar a gente aqui.
Eu, jamais. Eu só tô dizendo aqui as coisas como eu vejo, entendeu? Você tá jogando na cara da Nayana que ela vai se arrepender, porque ela já tinha que ter lido essa história, porque agora ela vai perder e não pode indicar ela antes que você vai indicar e ela vai perder.
Mariana.
Eu tô falando tudo isso pra Nayana. Você tá se metendo por quê, Mariana?
Ai, gente, bom dia, boa tarde, boa noite.
Eu tô querendo
causar
culpa na Nayana. Eu não quero mais do que isso, entendeu? Só isso.
Eu tava com saudade de vocês.
Eu tô vendo que você tá demonstrando a sua saudade de um jeito muito...
Suspeito. Né?
É querendo causar discórdia
aqui. Você traz um
webtoon
chamado Killer Crush. E eu sou a suspeita, entendeu?
Mas Mariana, pode ser matar de amor. Você não
então,
sabe.
Então, eu tô
você
matando vocês de amor. Exatamente o que eu estou fazendo aqui.
Tá bom, faltou só o amor, mas tudo bem. Tá tudo certo. Mas vamos lá, vamos passar aí dessa picuinha, né? Porque o episódio de hoje não é sobre picuinhas, a gente não abriu a porteira da picuinha, ok?
Ainda.
Então, ainda não, um dia quem sabe, a gente pensa nisso.
Não.
Mas o Killer Crush foi um webtoon que eu esbarrei meio aleatoriamente, porque eu descobri recentemente, em vários sites clandestinos, a função maravilhosa chamada listas.
Ah, é muito bom. Ah, eu adoro isso.
Que eu lembro que quando a gente fez aquele episódio falando se a gente fosse dona da Naver Webtoon, o que, é que a gente mudaria na plataforma, eu falei sobre isso.
Falou.
Eu falei que seria legal as pessoas terem perfis e elas poderem criar suas listas de leituras, entendeu? Uhum.
Continua sendo bom.
Continua sendo bom. A gente precisa, inclusive, fazer aquele episódio de como seria a plataforma para leitura de Webtoon perfeita pra
nossa.
Gente.
Nossa. Vamos.
A nossa
vamos.
Plataforma. Né? A gente vai retomar essa ideia pro episódio no futuro, mas tô falando isso porque o Killer Crush foi um webtoon que eu descobri enquanto tava fuçando listas feitas pela própria comunidade de leitores de webtoons, uhum. né? E cara, que maravilhoso, porque essa história, ela, vou até falar do status dela, ela tá em hiatus agora, então faz sentido, né? Porque eu sempre checo ali as publicações recentes nos sites que eu mais frequento e eu nunca tinha
eu
visto ela.
Uhum.
E ela já tá em atos, uau. Tem um tempinho, desde setembro do ano passado que ela tá, né?
Uhum.
Mas ela tem 59 episódios, então tem bastante coisa pra ler, ok? Uhum. Ela tá no hiatus agora da segunda temporada. Em breve ela deve voltar pra terceira temporada, inclusive já estou ansiosíssima, né? Mas esse webtoon, ele se chama Killer Crush e ele conta a história de um assassino profissional... E um ator galã de romance.
É o Jiang.
Tá? Mais ou menos, porque o Jiang já fez papel de vilão, já fez um filme pesado. Nesse caso, é um tipo galã namoradinho da nação que só faz papel de romance.
Tá bom.
Tipo, ele só faz papel de romance.
Ele é só um amorzinho.
Exato. E aí, a grande frustração da carreira dele é justamente relacionada a isso. Porque o grande sonho dele, olha só, vou conectar agora com outro episódio que a gente fez... É fazer um filme noir. Esse é o grande sonho dele.
Eu amo como a gente consegue fazer as conexões.
Esse é o grande sonho da vida dele. O problema é que nenhum diretor considera que ele tem o rosto...
A vibe noir.
Noir. Porque o cara exala a energia de galã, de romance, de comédia romântica e tal. Então, ele até tenta, ganha algumas oportunidades, mas ele não consegue... trazer aquela expressão de, né, um investigador, um assassino à tona.
De gente que usa arma, de gente que sabe usar arma.
Exato, ele não é uma pessoa perigosa, ele é uma pessoa simpática, entendeu? Ele é uma pessoa querida, ele é uma pessoa que todo mundo também já tá acostumado só a ver ele em obras de romance, então é muito difícil pra ele fazer essa transição, mas é o grande sonho da vida dele que isso aconteça, tá? E aí ele tá, tipo, no carro dele, voltando pra casa, super frustrado, pensando na vida, puta que pariu, a indústria não me dá novas oportunidades, que merda, lá vou eu fazer mais um romance chiclete, né?
Que vida difícil.
E aí ele tá olhando pela janela e ele vê um cara passando. E nesse momento ele fica completamente fascinado pelo cara, porque ele é a representação viva da expressão noir que ele está buscando, entendeu? Ele diz, nossa, esse cara, o olhar dele, o rosto dele, é tudo o que eu preciso para eu conseguir atuar. Então ele decide seguir o cara e ele descobre que esse cara trabalha numa loja de conveniência, tipo, no período noturno e de madrugada. Aí ele decide... que ele vai frequentar a loja de conveniência sempre que possível pra ele estudar o cara.
Nossa.
Exatamente. Ele quer estudar o cara pra entender, tipo, as expressões que ele faz, como é que ele se comporta. Ele tá usando ele como um estudo de atuação mesmo, assim, né? O que ele não sabe é que esse cara que ele tá acompanhando é um assassino profissional com 14 anos de carreira.
14 anos de carreira. Pessoa experiente.
Desde já novo, tá trabalhando com isso. Então, assim, aquele olhar de que vai te matar é porque a pessoa realmente vai te matar, entendeu? Aquelas olheiras é realmente uma pessoa que tem trabalho árduo, estressante, né? Perigoso por muitos anos, né? E, na verdade, o trabalho dele como na loja de conveniência, ele é só um disfarce, porque ele precisa ficar fazendo vários outros empregos normais, né? Pra, enquanto ele tá trabalhando, ele poder se disfarçar e observar as vítimas das próximas missões dele. Uma coisa que é legal vocês saberem é que a organização que ele trabalha não é uma organização que mata qualquer pessoa. Eles atacam só pessoas que fazem paradas muito ruins, assim. Muito ruins mesmo. E eles focam em matar só, tipo, o chefe, cabeça da operação, entendeu?
Então, então o cara não é simplesmente um psicopata doido das vidas serial killer.
Não é.
Olha só essa camada.
Exato, tem uma coisa. Ele é assassino? Ele é. Porém, não é de todo mundo, entendeu?
Não. Tá.
E aí o lance é que por ele ser um assassino, ele é um cara que... Ele não se mistura, tipo, ele não tem relacionamentos, porque ele ter sentimentos, ele demonstrar isso, pode ser uma fraqueza nas missões, né? Pode fazer mal e tal. Então, pra ele ser uma pessoa mais sóbria, poder fazer as missões da melhor maneira possível, é meio que uma premissa da organização que você...
Seja mais frio.
Se preserve, né? Que você tente ser super neutro, não esboçar grandes emoções. Então, ele é um cara que, tipo... Ele não sente nada. Nada. Porém, tudo muda quando uma pessoa entra na loja de conveniência um dia que ele está trabalhando. E essa pessoa é o ator de filme de romance. Ele se apaixona, tipo, à primeira vista, entendeu?
Ai, que bonitinho.
Eu tinha esquecido desse detalhe. Você falou que era um BL, né?
Exatamente, é um
BL. Então, eu esqueci que tinha a parte do romance envolvida.
Tem a parte do romance envolvido. Então, um cara que nunca tinha esboçado nenhum tipo de emoção e nada do tipo, agora ele tava se vendo apaixonado pela primeira vez, entendeu?
Gente,
e sentindo coisas que ele nunca sentiu.
É lindo.
Exatamente. Deixa eu mandar eu tô querendo achar algumas fotos pra vocês entenderem e tal. E aí, cara, o Webtoon é muito legal, porque ele tem esses momentos de romance, mas ele tem esse momento de mistério, né, do noir, e o traço vai mudando em comparação com isso, né? Então, eu vou mandar aqui uma foto dele, do nosso protagonista, com 14 anos, entendeu? De experiência em assassinatos, então vocês podem ver aí que a cara é realmente uma cara de quem acordou cansado, não é mesmo?
Amanheceu cansado. Exatamente.
Amanheceu cansado. Porém, agora...
Nossa.
Olha como é a vida dele agora que ele é uma pessoa apaixonada. É uma coisa, porém, com a bochecha um pouco rosada. Então,
não,
assim, o jeito dele de demonstrar...
Das faquinhas no fundo, as faquinhas.
As faquinhas virando corações e tal. E eu vou mostrar uma cara, a cara também do protagonista pra vocês verem, né, como é que é. Na verdade, eu vou mostrar essa capa
galão,
que é muito linda, do Webtoon, pra vocês verem como esse casal tem tudo... Para dar muito certo. Olha só. Olha que pessoas.
Não, gente.
A arte do Webtoon é bem legal, tá?
Cores
tipo,
lindas,
é bem legal mesmo.
Lindas,
E aí, é legal, porque tipo, é uma relação que começa com um pouco de interesse da parte do ator, mas ele também vai mudar os sentimentos dele, vai começar a gostar de verdade. Eu queria falar de um outro personagem que tem nessa história, que eu acho ele simplesmente maravilhoso. Que é o colega de equipe do nosso protagonista assassino, entendeu? Na organização, tem várias pessoas espalhadas por vários lugares e tal da Coreia, mas o núcleo principal que a gente acompanha é esse protagonista, né? E aí tem o chefe dele, que é um cara um pouco mais velho, na faixa dos seus 40 anos, e um outro cara que trabalha junto com eles, que tem mais ou menos a mesma idade do protagonista, e que também não tem um cargo de liderança. Então, é mais ou menos da mesma patente dele, né?
Uhum.
E aí eles trabalham juntos. E esse cara, ele é maravilhoso, porque ele é, digamos assim, uma bicha invejosa.
Amo.
Ele faz umas caras de maluco que nem essa que eu tô mandando agora pra vocês.
Ai, meu Deus,
peraí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
Que isso, gente?
É, ele faz umas caras de maluco mais ou menos assim, tipo, eles estão trabalhando, e aí eu tô mandando agora uma foto dos dois. Tipo, ele é muito engraçado, ele tem sempre umas expressões muito engraçadas quando eles estão trabalhando.
Ele tem um olhão arregalado, assim.
Ele tem, e isso te parece
injetado, assim.
Exatamente. Ele às vezes me dá um susto, porque ele tem uma cara meio que de psicopata mesmo.
Meio?
Tá? Ele tem. Meio. E aí, o que acontece é que é muito engraçado, porque esse cara, ele é, em vários momentos, empata foda desse casal. Tipo, ele é contra esse colega dele se envolver com...
Ele tem ciúmes?
Com esse ator, né? Então, você tá lendo e você acha que é porque ele tem ciúmes do cara, que ele gosta do colega dele.
Certo.
Mas, na verdade, não é isso. É porque, na verdade, ele é apaixonado pelo chefe deles.
Uhum.
Só que o chefe é contra a pessoa da organização ter envolvimento romântico.
Eu não posso, ninguém pode.
Então, nossa, ele é realmente uma bicha invejosa do tipo, se eu não posso viver o meu amor com a pessoa que eu gosto, você também não vai ser feliz com esse cara, tá ligado? Então, ele é bem pessimista, tipo, né, nesse sentido. Só que você olha e você pensa, nossa, que cara cuzão, né, não tem como gostar dele. Só que, velho, ele é muito engraçado, eu gosto muito dele. Ele é muito engraçado, eu dou muita risada com as paradas que ele faz. É, e ele tem essa cara muito engraçada, tipo, o tempo todo. Eu simplesmente não consigo não achar divertidíssimo quando ele aparece. Eu vou mandar uma foto do chefe pra vocês saberem quem é o cara que ele é apaixonado.
O outro casal.
Exatamente. O chefe, ele, eu confesso, assim, que ele já... Ele não acordou cansado, ele nasceu cansado.
Meu Deus, gente. A pessoa tá acabada. Ela parece um astro do rock, só que o quê? Pós-show.
Passando cabeleireiro.
Nossa,
minha boca tá.
Cabeleireiro.
Leila. Então, aí tá ótimo. Pois é.
Mas é isso, assim. A história é isso. Então, a história, ela tem os momentos de ação, porque, tipo, tem as missões e tal. Você também vê os bastidores da vida do cara como ator, né? E aí você vê o romance também. Então, e é muito legal ver o traço se transformando, tipo. O momento de ação, o que tá rolando pros momentos em que, de romance. É muito legal ver como o traço vai se transformando pra te dar essa... Digamos assim, te dar essa contextualização que faça sentido com o mood que tá sendo contado no momento, uhum. Né? Tipo, agora é uma missão. Então, agora vai ficar tudo mais azulado, mais escurecido, vai ser um pouco mais sério. Agora, não, agora é romance. Então, agora a gente agora vai brincar um pouco mais com o traço. Não, agora é comédia. Então, agora a gente vai fazer umas paradas muito bizarras, né? E, cara, é uma história muito legal. Tipo, o relacionamento deles é... muito querido, tipo, não é tóxico, sabe?
Yay!
Porque você pensa, ah, esse cara é um assassino, mas ele é muito soft, tipo, ele fica apaixonado, ele é muito soft, ele é muito querido.
Ai, gente.
Ele fica nervoso, tem uma cena aqui que eu queria mandar muito essa foto, só que essa foto, ela é um vídeo no TikTok, daí a qualidade não tá muito boa, né? Mas, tipo... é muito engraçado, porque daí tem umas cenas que ele tá na loja de conveniência, e aí ele tá limpando as coisas, só que ele tá muito nervoso porque o cara tá lá, ou porque ele acabou de interagir com o crush dele.
Oh,
e aí você
começa
a ver o cara que não tem emoções pela primeira vez, tipo, completamente perdido e apaixonado, tá ligado?
Ataque
é
de
muito
ansiedade,
bom.
Tadinho.
É, pobre coitado, tá tendo um ataque de ansiedade, mas ele vai ficar bem, tá? Morreu, mas passa bem. Tá
morreu, mas
certo.
Passa bem. Gente, os badum.
As bochechas.
Sério, é muito legal. É muito legal, tá? Eu super apoio. E se vocês quiserem, eu posso até mandar uma foto do casal, entendeu? O grande casal. Mas posso preservar vocês disso também pra quando vocês forem ler. Porque eu sei que vocês vão ler.
Eu vou ler. Ele tem tudo que eu quero. Romance, ação... Tem tudo que eu quero.
Exatamente.
Tem
comédia,
porrada,
tem tudo.
Tem amorzinho.
Tem
exato.
Tem suspense, tem missão.
Tem
risada.
Exatamente.
Tem tudo que eu quero.
Todos os personagens são muito legais, assim. É muito massa mesmo. Então eu super recomendo, gente, Killer Crush, oficialmente no Lesren. 59 capítulos. Já faz bastante tempo que tá em atos da segunda temporada, então eu acredito que em breve vai voltar. Vamos todos ler.
Então, você acredita,
é,
né?
Eu acredito, exatamente. É, eu só posso acreditar.
A gente só tem isso mesmo. A gente só
mas
tem
eu acho que é uma história, assim, que tem bons números. Não faria sentido, né, simplesmente a parada desaparecer. Mas é muito legal. Leiam pra gente ler todo mundo junto e quando voltar a gente comentar todo mundo junto e ser feliz, tá? Essa é a minha indicação de hoje. E, cara, quando eu fui ler... Cara, deixa eu mandar esse painel aqui, porque eu mandei os painéis muito fofos. Deixa eu mostrar como é que o traço muda quando vai pras partes de ação, assim. Olha só isso, cara. Olha que sensacional.
Nossa, que lindo. Nossa.
Olha como vira outra pessoa, tá ligado? É do mesmo webtoon do cara se tremendo com o limpador de chão, tá ligado?
Não é. Aquelas, não é.
Sério, é sensacional. É sensacional. É muito legal a história. Quando eu li muito rápido, porque eu simplesmente amei tudo. E, putz, eu super recomendo. Leiam também. E comentem comigo.
Que é o mais importante.
Eu vou ler.
Então, você veio ler, você já tá andando assim pro inimigo, Nayana? Entregando
não,
assim,
Mariana!
Pontos.
Mariana!
A Mariana, tipo, nossa, a Mariana é ridícula.
Mariana,
você é muito ridícula. Você voltou, assim, ridícula. Pra o podcast.
Ridícula.
Porque, ô Mariana, a gente pode apreciar a história uma da outra e ler, e isso não quer dizer que a gente acha necessariamente a história melhor do que a gente trouxe, entendeu?
Será?
Senão, a gente não tem um número limitado de webtoons que a gente pode ler na vida, a gente pode ler todos que a gente quiser, tá tudo bem.
Nayana, se você só pudesse ler mais um webtoon na sua vida toda, seria
caralho,
o seu, o que você trouxe,
parte
o que ela trouxe.
Do aí não seria nenhum deles, Mariana, seria não, outra parte... coisa.
Só tem essas duas opções, qual
não,
você
qual
escolhe?
Parte do você não sabe nem qual é o meu webtoon pra me fazer escolher, Mariana.
Mas é pra você escolher, você já sabe não, qual é o não, seu, não, você já não, sabe o dela.
Graças
você
a Deus,
pode
então,
escolher.
Mas aí veio o quê? Se o voto fosse da Nayana, mas não é da Nayana, é da Mariana. Então, assim,
é. Eu tô sentindo que você tá tentando fugir, falta, gente, você não quer assumir
não
que você perdeu.
Não, quem tá querendo
eu
fugir
falei,
é você, porque a responsabilidade
exato.
De escolha é sua. Para de jogar pra gente.
Ai, gente, eu nunca consigo pedir uma opinião, entendeu? Eu tenho que
não, você não consegue. Você não consegue. Não consegue.
Não.
Vamos migrar logo pra Mariana ter a resposta dela de uma vez? Eu já falei tudo que eu queria falar da minha história. A não ser que alguém tenha alguma pergunta, a gente pode migrar pra outra.
Eu tô bem. Sem perguntas. Eu quero ler, eu não quero
você
perguntar.
Você tá bem?
Eu só quero ler.
Que bom que
ler.
Você tá bem, né, Ana?
Ai, obrigada.
Também tô bem.
Ai, que bom.
Você tá bem, Mariana? Você tem alguma pergunta?
Não tenho perguntas, a não ser, Nayana, último webtoon que você pode ler.
Nossa, meu Deus do céu, você é insuportável.
Ai, obrigada, gente. Eu sei que vocês estavam com saudade de mim também.
Já quero deixar um aviso aqui, né, adiantado. Semana que vem, infelizmente, a Mari não vai poder participar, tá? Porque ela vai ter um compromisso, né? Vou deixar avisado aqui pra vocês saberem. Né?
É? Eu tô tipo, é?
Eu vou ter um compromisso? Eu vou ter um compromisso.
É, porque o jeito que você tá se comportando nesse episódio, semana que vem você não vai participar. Meu Deus do céu.
Se você me deixar de castigo, é uma ruptura.
Se você continuar rivalizando a gente, eu vou mandar isso aqui pra você todo dia antes de você dormir.
Que horror.
Para de rivalizar a gente.
Ai, gente, eu achei fofinho. Gostei dos tons de rosa e vermelho.
Eu gosto dele, ele não consegue me dar medo, porque ele é muito legal. Ele é muito engraçado pra dar medo.
E eu não tô rivalizando... Eu só quero deixar claro, eu não estou rivalizando vocês. Estou rivalizando os webtoons de vocês.
Mas você sabe que a gente leva muito a sério isso aqui.
Exato.
A gente...
O negócio é sério.
A gente
sério.
Tem um apego muito grande pras histórias que a gente traz aqui. Você tá fazendo de má fé, você sabe, né? Não precisa tentar se enganar.
Eu? De má fé? Fé!
Mas,
meu Deus, sim. Nayana, por favor, traga o seu webtoon, porque tem gente duvidando aqui do meu caráter.
Vamos lá, vou começar. Eu vou começar falando que ele tá disponível no Tapas, o lugar oficial dele. E igual o seu, ele também tá no, em Atos. Ele terminou a primeira temporada agora e ele tem 52 capítulos.
Que isso, gente?
É quase a mesma coisa. Mesmo número de capítulos então. Na primeira temporada. Eu quis trazer ele. Quando eu achei ele, eu falei, eu quero mostrar pra elas, eu quero contar pra elas. Ah! Mas eu segurei e falei, Batalha de Descobertas, esse é um ótimo Batalha de Descobertas. Eu não lembro quando eu achei esse webtoon, mas o nome dele é My Brothers, the Protagonists. É tipo, meus irmãos, os protagonistas.
E eu acho que eu já esbarrei nesse título.
E você também vai se arrepender de não ter lido.
Mas eu acho que não é o tipo que a Maze leria, porque ele a capa parece que é de porradaria, mas não é. Mas a capa parece que é. Depois eu vou mandar a capa pra vocês verem. Mas a história é... Sabe quando muitos outros webtoons de Tekai, que vem o mundo do nada, tem um buraco e as pessoas são mandadas pra essas coisas que tem os monstros e tudo mais? Igual todos, que do nada vem uma torre no meio do caminho. Esses que parece que o mundo vira um grande RPG, né? E a história... É que acontece isso no mundo. Só que os irmãos dessa menina, um fica em coma no dia que acontece.
Que bom.
Um fica em coma. O irmão mais novo, que é mais novo que ela, fica em coma. O irmão, que é um ano mais velho que ela, que ele tem quase a idade dela, começa a trabalhar como, tipo, catador de lixo dessas cavernas. E então ele tenta todo dia entrar pra ver se ele consegue ganhar poderes, então ele arrisca a vida dele diariamente. E o terceiro irmão simplesmente some. O irmão mais velho, que era tipo bem mais velho, só some. E os pais dele já tinham morrido fazia uns anos, então eram realmente só esses quatro irmãos na família.
Tá.
E aí ela fica diariamente, e aí o que fica é pra ela ter o ganha-pão da família, né? Ela é uma química. Então ela trabalha numa indústria farmacêutica.
Caraca.
E aí ela fica, tipo, eu ganhando o dinheiro pra cuidar do irmão que tá no hospital, pra cuidar da equipamento pro irmão que todo dia arrisca a vida, pra tentar procurar o irmão mais velho. Só que, aí é que a história ficou maravilhosa. Um dia, o irmão mais velho volta. E ele volta falando assim, eu sofri um isekai. E eu voltei pra Terra. E aí, ele começa a achar que, tipo, porque no mundo que eu vivia, um demônio entrou dentro de mim, e agora eu carrego o demônio dentro de mim, e eu tenho que me controlar, nada pode me irritar. E aí, que história foi melhor que eu quis trazer? O irmão do meio, do nada, fala, também sofri um isekai. E eu era um príncipe na outra vida. E eu era um guerreiro. E eu era um príncipe. Então eu batalhava contra os demônios. E eu cuidava de todo mundo. E agora eu preciso de 2 anos de paz. Eu não posso trabalhar porque eu tô cansado. E o irmão mais novo acorda.
Ah!
E o irmão mais novo acorda e fala, eu sofri um isekai. E no outro mundo eu era Deus. No outro mundo eu era um santo. Então eu tenho que trazer a palavra do mundo pra cá. Então eu não posso trabalhar porque eu tô ocupado trazendo a palavra de Deus pra esse mundo. Então, quando eles trabalham, ela fica responsável pra trabalhar pela casa.
Nossa.
E aí, você tem muita raiva dos irmãos.
Só gente, é os irmãos engraçado. Claramente vivem no nosso universo lá da máfia dos isekais, né?
Eu li, eu falei, é o novo isekai, é o novo jogo pro universo, eles voltaram! E é muito bom, porque você fala, mano, não é possível. Essas pessoas só não querem trabalhar e tão enchendo o saco dessa menina, porque ela fica tipo, mano, pelo amor de Deus, para de pedir comida, a gente quase não tem dinheiro, vocês ficam pedindo frango frito todo dia. E aí, só que você fala, não é possível. Só que acontecem certas coisas na casa que o irmão mais velho do nada vira um demônio. Tipo, ele fica tipo, não, eu vou matar todo mundo. E eu falo, não. E você fica, meu, é verdade. Eles realmente sofreram o isekai. E do nada, o irmão do meio e o irmão mais velho começam a sair treta, porque eles começam, não, se você não segurar esse demônio, eu vou ser obrigada a te matar com a espada tal, com um negócio tal. E você fala, gente, essa família não tá bem.
Será? Você acha?
Gente, eu tenho pena dessa irmã, sério.
Exato, dá muita dó dela. Só que, ao mesmo tempo, eles são muito irmãos dela. Então, tipo, eles estão lá pra qualquer coisa que acontece na vida dela, eles estão lá. A única coisa é que ela tem que sustentar a casa. Mas, assim, ela precisa de ajuda?
Só.
Eles, é só. É que, até no capítulo 30, você tá morrendo de raiva deles. Você fala, homens folgados pra cacete. Mas é muito engraçado. Mas ela vai evoluindo também na empresa dela. Ela vai virando ótima aqui, tipo, uma ótima farmacêutica que ela faz poção para as pessoas entrarem. E ela vai evoluindo de nível, e ela vai ganhando muito dinheiro, porque é bom, mas os irmãos vão incentivando também. Ah, testa isso, faz aquilo. É muito bonitinho. Mas o que é genial é cada um voltando e falando, eu sou Frizekai.
Eu sou
Frizekai. E você fica tipo, mano...
Mano, mas realmente, imagina. Alguém senta no sofá e disse, eu sofri um Isekai, não posso mais trabalhar. Eu gostaria de poder dar essa desculpa e viver de alguém.
Exato! Eu só queria isso. Eu só queria. E dá muita dó, porque você fica no começo com muita dó. E você fala assim, tipo, mano, ela só quer. E ela fala, eu só queria os meus irmãos de volta, eu só queria. E ela, tipo, agora eles estão de volta, eu não posso reclamar. Mas ao mesmo tempo, esse filho da puta não faz nada.
Ah, pode sim.
Pô, tá permitida a reclamação.
Tá, eu tô deixando a reclamação acontecer.
Deixa, mas ela bate muito neles. Eles têm essa relação de bem de irmão saindo tapa, sabe? Então, é engraçado. Mas ela é muito fofa, ela é muito trabalhadora e ela ama muito os irmãos dela. É uma relação de irmãos fofíssima, mas vale a pena pela piada. Eu recomendo muito. E agora ela tá começando o romancezinho dela com o cara do escritório e os irmãos estão tipo...
Ah, tem romance de escritório.
Essa pessoa é gente fina. Bem pouquinho, porque ela é muito competente, gente. Dá muito orgulho de ver ela trabalhando, porque ela é muito competente, então...
Mas deixa eu entender. Eu tô com dificuldade de entender qual é o objetivo da história, tipo...
É, agora, então, é você parece que não tem objetivo também. Não,
mas tipo porque... assim, o que eles querem alcançar? É só uma história do dia a dia da vida dela?
Não. Eu particularmente estou curiosa em dois aspectos, que é ver o que ela realmente é capaz, porque algumas pessoas falam pra ela, você tem muito mais poder, você tem muito mais capacidade de fazer poção, todas as poções que ela faz são muito mais fortes do que deveriam ser. E eu tô muito curiosa pra ver qual é o mundo que os irmãos dela vieram. Porque dá mesmo pra entender que eles vieram todos do mesmo mundo. E eles vão meio que se reconhecendo. Assim, tipo, você era o demônio que eu matei. Tem um pedaço que o irmão reconhece, o irmão do meio reconhece o irmão mais velho como demônio. E ele fala, meu Deus, eu matei o meu irmão no outro mundo. E eu, tipo, e aí o mais novo... Ele acabou de acordar, o mais novo demora muito pra acordar. Eles sofrem muito, tá? O mais novo acordar. Mas, porque o irmão... Não, o mais novo é muito folgado. Vai folgado pro normal. Mas, assim... E eu sei que eles vieram no mesmo mundo. Então, eu quero saber o que aconteceu no mundo anterior. E como eles vão reagir agora. Porque eu entendi, e eu realmente entendo... Que o irmão mais velho realmente não pode sofrer nenhum estresse. Porque se ele realmente sofrer estresse, o mundo que ele tá hoje acaba. E ele mata a irmã. Então ele não quer sofrer nenhum estresse, ele não sai nem na rua, assim, ele tem ansiedade social quase, sabe? Mas ele fala que não tem, mas ele quase tem ansiedade social.
Quase?
E tem um momento maravilhoso que ela tem uma médica que cuida do irmão mais novo no hospital. E o irmão do meio vai visitar, e ele vê a médica e ele fala, ai meu Deus, eu era casado com ela no outro mundo, eu amo ela. E ele começa a falar com a mulher como se eles ainda fossem, tipo, namorados. E a menina fala, tipo, meu cara, Deus, não te conheço.
Tipo, desencosta.
E ele fica tipo, nossa, você ainda tá maravilhosa, a gente foi casada, a gente teve 3 mil filhos. E você fala, querido... querido, mas é engraçado.
Imagina. Ser de boa na sua vida e chega um cara, oi meu amor, você está igualzinha como
exato!
Antes, os nossos filhos estão bem.
Nossa. É muito simples, alô polícia,
eu acho que ela chama a polícia,
um stalker maluco, está me perseguindo,
mas é isso, essa é a história. Eu queria muito trazer, porque eu achei que ele era o nosso Joga pro Universo.
Ele é super o nosso Joga pro Universo. Exato. Essas pessoas foram vítimas da máfia do Isekai, com certeza.
Mas é uma máfia mesmo ou é uma aleatoriedade do universo?
No caso, é uma aleatoriedade do universo.
Isso é o que eles querem que você acredite.
Não, beleza, mas aí é uma teoria da conspiração até que seja provado, entendeu?
Aqui, eu vou mandar...
Mas é legal a pegada de vítimas dos isekais e os efeitos colaterais disso, né?
Exato, os efeitos colaterais
isso é legal. Que foi uma adição que a gente fez depois na nossa comunidade do Discord, porque a gente não falou sobre essa possibilidade no episódio.
Exato. Exatamente.
Nossa, gente. Você tá vendo? Dá pra realmente jogar pro universo, que o universo de vez em quando já ele tava escutando antes mesmo. Exato. Da gente saber.
Entrega de volta.
Chega jogar, até a gente.
O universo
gente,
já
entendeu?
Tava escutando.
Exatamente. Mariana, você tem mais alguma pergunta pra história da Nai?
E os comentários, gente, todo mundo tem raiva dos irmãos, todo mundo, tipo, mano, eu sairia de casa e deixava esses filhos da puta aí no sofá.
De verdade. Quando você falou que você fica nisso até o capítulo 30, eu fiquei, eu não sei se eu aguentaria 30 capítulos.
Ah, não fica
gente
nisso, não.
Folgada.
O mais novo
de irmãos insuportáveis, entendeu?
Não, eles são fofíssimos. É o mais novo que demora pra acordar. Eu tava,
ah,
tipo,
mas ele tava em coma. Mas
ele
tava
em
coma.
Ele tava em coma, da mãe idosinha, assim. Eu tava, acorda, tua irmã tá sofrendo.
Gente, eu só fico pensando, eu, se eu tivesse nessa situação, de repente volta aqui, Dani chega e fala, então, voltei de um isekai, eu não posso mais trabalhar. Eu, mano, não. Fudeu.
Exato.
Fudeu.
Como assim?
Nossa.
Não, nossa. Gente.
Sem chance.
É um pesadelo.
Sem chance. Apenas sem chance.
Eu não sou uma química de sucesso, não pode.
Essa irmã, pô, ela tá tendo que lidar com um guerreiro, com um rei e com um santo, tá
nossa,
ligado?
Nossa, só coisa boa, né?
O ego das pessoas, assim,
o ego
ó,
deles,
quando você acha que não pode ficar pior, o negócio vai e fica pior.
É, imagina, assim, que todos sentem que são protagonistas.
Exato,
então
exatamente.
Eles acham que são protagonistas da vida dele. Dá muita dó.
Dela.
Dela, claro que é dela.
Eu vou a história dela e eles são os protagonistas, muito bom.
É, exatamente.
Não, gente, não é possível. Não. Ainda bem que é ficção, é nesse momento que olha, ainda bem que é ficção.
Ainda bem que é ficção.
Exato.
E ainda bem que eu não tenho irmão homem, porque, meu Deus do céu.
Vamos pular esse tópico.
Exato. Eu vou mandar uma fotinha dela.
Mas o que eu ia dizer é que essa história é ficção. Mas tem uma coisa que não é ficção, Mariana.
É? O que não é ficção?
A sua decisão. A sua decisão não é ficção. Você vai ter que tomar.
É verdade. Não? Independente do meu voto.
Exatamente. E você vai ter que tomar agora, Mariana.
Agora? Assim?
Agora.
Tipo, caraca, gente. Foi muito... Ai, foi muito inesperado, eu não esperava.
Você já teve tempo suficiente.
Não, vamos falar aqui
não,
um pouco mais.
Não,
qual
não,
qual
não.
Irmão mais insuportável, Nayana?
Não. Não, não, não.
A Nayana tá se recusando a participar do seu joguete, Mariana, vai.
Temos aqui, então, a história de um assassino apaixonado, né? E de três irmãos insuportáveis.
Isso.
É. E o vencedor?
Já?
Ué,
pô,
é,
pra uma
já?
Pessoa que tava com
já?
Tanta dificuldade assim,
ué,
né?
Meu
olha,
Deus.
Como...
Vocês
olha como mente.
Pressão.
Olha como mente. Olha como ela vai.
Vocês ficaram botando pressão aí, eu decidi,
não, não,
ué.
Vai lá, pode ir, por favor.
Quem que acha? Quem que você acha que vai?
Eu prefiro não opinar.
É, você, não é o nosso voto. Não é o nosso voto.
Não é sobre não a gente, foi. Mariana.
Hoje a gente não
a gente
quer
já ficou, ô Mariana, a gente já ficou 40 minutos aqui monopolizando a conversa. Agora é a sua vez de falar. Para de jogar pra gente.
Eu não tô jogando pra vocês. Estou, assim, perguntando pra vocês.
Então deixa
quem...
eu fazer uma proposição.
Propõe.
Você fala primeiro, depois a gente fala o que a gente esperava.
É, você me diz quem vem, se eu digo se eu esperava ou não, né?
Isso.
Exato, pô.
Ah, muito bem, gente. Pensei, refleti sobre tudo,
uhum.
E eu decidi que o vencedor deste Batalha de Descobertas é... Tan, 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 O assassino apaixonado! Assassino! Palma!
Vou falar uma coisa pra vocês. O BL vence mais uma vez nesse podcast.
Já temos um BL toda semana ganhando aqui.
Ó, tá vendo?
Toda
semana. Gente, desculpa. Eu realmente, assim, eu acho que a imagem do deles ali de com a Arminha. Carminha rosa, entendeu? E a carinha de as faquinhas no fundo.
Sinceramente, sim.
Não, sério.
Sinceramente, as faquinhas de fundo no desenho, de background ali, me deixou, assim, desconcertada.
Mas, assim, ó, eu tô falando pra vocês de verdade. Agora que já acabou, já foi determinado o vencedor, a gente não precisa, né?
Manter as pontas.
Não vou... Já foi. Eu não tô falando de só pra vender. Cara, a história é muito boa mesmo. Pra vocês terem uma noção, eu fiz aquela thread no Twitter, né? Uhum. Indicando o Webtoons. Ele tá lá.
Ah,
isso
então
é um sinal
é
de
que
vocês não
que...
leram a minha thread, mas
não,
tudo bem.
Não, não li.
Não, ó, Ele tá lá. Eu li a sua thread, eu achei o nome familiar, mas eu assim, sou eu, né? Eu só ignorei porque eu falei, mano, eu não conheço. Quando você contou a história, eu falei, não, eu não conheço essa história. Então eu devo estar achando o nome familiar. Porque, sei lá, deve ter algum outro nome de alguma outra coisa. Então foi da sua thread. Muito obrigada.
Ele tá lá. Mas é só pra dizer que eu fiz essa thread no dia 5 de março, né?
5 de março.
E tem 20 webtoons lá. São webtoons que eu gosto bastante, recomendo e tal. Tá no meu Twitter. Eu vou linkar aqui na descrição do episódio pra quem quiser ver. Mas é uma thread com... vários webtoons que eu gosto, com sinopse e informações de onde você pode ler e tudo mais, né? E ele tá lá, tipo, ele foi tão bom que ele entrou, sabe, na lista. Pra uma lista que tinha muita gente querendo entrar nessa lista. E ele está lá, sabe?
Então, é uma lista que já tem 20, que são só 20... Porque
é
pode
porque chegou
muito,
uma hora que
é
eu cansei.
Pouco, né?
Eu falei, eu tô cansada de fazer essa thread. Não aguento mais.
Eu tô pra fazer essa thread, mas eu não chego a 20,
eu também.
Não, viu?
Vocês vão se cansar no primeiro tweet, que nem eu. Sério, sem brincadeira.
Imagino.
Porque você fica... só de procurar as imagens já é uma canseira absurda, assim, pra fazer.
Já é um trabalho, né?
Mas eu não quero desmotivar ninguém antes Imagina. Mesmo de começar. É muito legal depois que ela tá pronta, mas demora um pouquinho pra fazer. Só que ele foi um webtoon que eu precisei colocar lá, mesmo que eu tivesse conhecido a história há pouco tempo, porque, cara, eu gostei demais. É a minha cara. Eu acredito muito, muito, muito. Tipo, eu acredito sim que a Mari vai gostar, mas eu acredito muito, muito, muito que é a cara da Nayana. Por isso que, tipo...
Sim.
Talvez, Nayana, o dia que você deixou essa história passar...
Foi um erro.
Tenha... Mas assim, não é tão
foi
triste
um erro.
Também,
você
porque...
perdeu a chance de ganhar a batalha de hoje.
É, mas ao mesmo tempo, agora você vai ler, você vai ter 59 capítulos. Eu não sei quando que você viu essa história, então... Legal que agora tem bastante coisa também pra você maratonar, entendeu?
Obrigada.
Mas, cara, essa história é muito legal mesmo. Eu, pra quem gosta, assim, de BL, comédia, pô, leia. E a arte é tão legal. Tipo, eu mandei umas imagens pras meninas aqui no Discord pra elas conseguirem entender o que é a transição do traço que eu falei em alguns momentos, né?
Uhum,
tipo...
Uhum.
É muito legal, sério, muito legal. Eu fico feliz que a Mari gostou, eu fico feliz que a Nay gostou também. E eu, quando vocês começarem a ler, vocês vão ter que me falar o que vocês estão lendo e o que vocês estão achando, tá? Só pra deixar isso
tá
claro.
Bom.
Caraca,
beleza?
Vai entrar na listinha, vai entrar na listinha.
Entra na listinha.
Ah, eu vou começar hoje à noite.
Não, eu preciso terminar o Pyrene Game primeiro.
Ah, você tá lendo ainda?
Eu
esse?
Tô lendo ainda.
Ô Mariana, sabe uma coisa que você tá devendo? Que você falou que você ia fazer e não fez?
Eu sei.
Você sabe, né?
Eu sei.
E aí?
Eu preciso segunda-feira pegar o ônibus para o trabalho. Pra ir ouvindo o podcast.
Você não ouviu ainda?
Não, pra poder ir ouvindo o podcast comentando.
Ah,
tá vendo? Pra quem não sabe, porque a gente tá se comunicando em códigos aqui.
Exato.
É porque a Mari não participou do nosso review de Love Song for Illusion, da semana passada, né? Mas ela leu.
Eu li.
E ela disse que ela ia ouvir o episódio e depois criar um tópico de discussão lá no nosso Discord com todos os comentários dela sobre o episódio e com as opiniões dela, porque a gente ainda não sabe quais são as opiniões da Mari, e eu tô não. me coçando pra saber
eu
o que
também.
Ela achou da história.
Eu só queria saber o que a Mari achou.
Pelo menos eu já sei o que ela achou do K-drama.
Eu, inclusive, se eu conseguir, eu vou assistir mais um episódio.
Cara, eu achei fantástico que foi unanimidade as opiniões sobre o K-drama.
É, né? Porque assim... É, né?
É, não né? é comum ter uma unanimidade negativa tão...
forte.
Tipo, tão, com tanta certeza, sabe? Não, é, não teve ninguém que ficou na dúvida. Não, é... Putz, não ficou legal, sabe? E isso é raro de acontecer. Mas eu tô com bastante curiosidade pra saber o que a Maria achou do Webtoon. E ela...
Vai acontecer,
então vai ser segunda,
gente.
É isso?
Vai ser segunda, porque... Na quarta-feira, que foi quando que saiu o episódio, eu fui trabalhar e meu celular tava com pouca bateria. Então
olha
eu não ia... Não ia conseguir, tipo, ouvir... Exato. E então aí depois, como de quinta e sexta, fico de casa, olha só, entregando minha vida toda pra todo mundo.
É isso.
Aí eu não consegui parar pra ouvir porque eu sou essa pessoa. Eu preciso estar na rua pra poder ouvir.
Beleza, sim, beleza. Né? Então, segunda-feira a gente cobra você de novo. É
segunda-feira,
isso.
Se der tempo, porque normalmente o quê? Às 6 da manhã eu já vou estar ouvindo, que eu já vou ter pego ônibus.
Uhum.
Até às 8 já tá publicado, então.
Não,
é menos de 2 horas o episódio.
Ah, então é isso, gente. Eu, de manhãzinha na segunda,
né?
Vai estar lá.
Menos de 2 horas, tá tranquilo.
Não tem 5 horas, tá tudo bem.
Tá tudo bem. Não é um episódio do K-pop, que é 3 horas e 20, não é.
E que episódio, gente? Vai lá escutar o de K-pop.
Pô, se você não ouviu o Não Pode Falar de Webtoon sobre K-pop, você tá perdendo um grande episódio, viu?
É um grande episódio em muitos sentidos.
Literalmente, muito grande.
Muito grande, mas vale a pena cada segundo dele.
Exato. Tem grande impacto também, tá? Ele é bem...
Grande.
Bem... Cara, ele é icônico, assim, eu virou um dos meus preferidos. É muito legal falar sobre esse assunto. Pro futuro, a gente vai fazer um de K-drama, hein? Se preparem. E vocês sabem o que eu vou falar nesse episódio, né? Vocês sabem o que eu vou falar naquele episódio.
É que a gente ainda não assistiu.
Eu vou mais uma vez falar como a Nayana não cumpre com a palavra dela.
Eu tenho que assistir, faz 1 ano e meio, quase 2 já.
Não, cada vez é uma desculpa diferente, entendeu? Não, agora eu não tô com tempo. Não, eu quero esperar um inverno. Olha a desculpa que eu recebo.
Não, isso
não,
foi
eu
mesmo.
Tenho que esperar
isso
um inverno.
Foi real oficial, assim.
Não, pera, essa do
e
inverno.
E quantos invernos já passaram, Nayana, desde que aconteceu?
Contando esse 2.
Então, aí passou
agora.
2 invernos, entendeu? Mas não, é porque esse drama, ele tem uma cara de inverno, então eu
Mas
vou assistir ele no inverno. Passa 2 invernos e todo mundo assiste, entendeu?
Eu tenho que assistir.
Mas então, assim, a gente vai ter que fazer isso no futuro, porque eu vou reclamar mais uma vez.
Você tem uma chance, Nayana. Você tem uma chance de começar agora.
Exato. Eu tenho
Era melhor, Nayana, você ter feito que nem a Mari, nunca ter prometido.
Exato. Pra não precisar cumprir. Mas
exatamente.
Eu tenho que assistir.
Vai acontecer. Vamos fazer assim, a gente grava quando a Nay assistir.
Não, porque senão a gente nunca vai gravar.
Exato, não. Você
já viu que ela assumiu que ela não vai assistir,
né? A gente
é
que vai,
né,
marcar um dia pra gravar o Não Pode Falar de Webtoon sobre K-dramas, e a Nayana que se vire pra terminar de assistir até lá, se ela não quiser. Entendeu? Ter
a
orelha dela
combina,
puxada
gente,
na gravação.
A gente combina assim, no mês que a gente for gravar, a gente te avisa. Olha, vai ser no mês tal.
Assiste.
Aí você tem pelo menos...
Um mês.
Você tem um mês.
Tá bom.
Aí se você não assistir, daí...
Olha as coisas, os movimentos que a gente tem que fazer aqui nesse
só
podcast.
Só assistiu um K-drama.
Pô, até parece que eu trago indicação furada, sabe? Até parece. Olha o sacrifício.
A vencedora do Batalha de Descobertas reclamando,
né,
que as pessoas não estão indo nas indicações dela. Que
Pô,
absurdo.
Eu acho que eu já fui a panfletadora melhor, não é possível, gente. Eu me sinto ofendidíssima de saber que eu não consigo fazer as pessoas assistirem a parada. Muito triste, velho. Muito triste. Mas eu vou superar. Eu vou superar, tá? Gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui, tá? Mas o assunto, como sempre, ele não precisa acabar ainda, ok?
Não acabe o assunto.
Você pode continuar interagindo com a gente pelo arroba falar de Webtoon, no Insta, no Twitter, no TikTok, no YouTube, em tantos lugares, né? Então vai lá, procura por arroba falar de Webtoon, a gente provavelmente vai estar por lá, tá? Na descrição também tem o link para os nossos perfis. O link para os nossos Twitteres, ok?
Twitteres!
Eu vou botar o link direto da minha thread, mas, né, você vai entrar no meu tweet e vai estar lá fixado, bem facinho de achar também, ok? E as meninas também. Elas vão fazer as threads dela no futuro, então já vai seguindo para o dia que elas publicarem, você receber. Eu tô criando aqui vários compromissos, tá? De vocês nos episódios.
Você é o nosso Bambam.
É.
Vai fazer aí prometendo pelos promessas. Outros.
Promessas.
É, mas as minhas promessas, elas estão saindo, entendeu?
Ué, o Bambam veio. Ele cumpriu a dele.
Mas você tava duvidando dele até duas semanas atrás.
Ué, a culpa não é minha, é dele.
Que ele tem um histórico, né?
Bamba.
Gente, na descrição também tem o link pra você entrar na nossa comunidade do Discord. Faça isso pra você ver o quê? Pra você ver a publicação da Mariana no nosso fórum, ok? Sobre Love Song for Illusion. Então, Mariana, mais o seu compromisso aqui tá firmado.
Mais o compromisso, tá? Anotando aqui na agenda.
Exato. Nayana, você quer firmar mais algum compromisso aqui no episódio?
Ah, eu acho que eu aprendi a minha lição e vou deixar do jeito que tá. Eu acho que eu já tô
Tá bom.
Não prometo mais nada.
Não.
O compromisso atual da Nayana é cuidar da nova árvore dela, entendeu?
Pra não morrer igual a outra.
Pra não morrer igual a outra, né?
Assassina de bonsai. Quando ele florescer de novo, eu mando pra você.
O webtoon da vida da Nayana seria Killer Bonsai.
Cansada de provar que meu bonsai tá vivo.
Cansada de ser alvo no episódio.
A Nayana é alvo no episódio de K-pop, é alvo no episódio de batalha de descobertas. A gente tá vendo como é só amor?
É só amor nesse podcast. A gente realmente entrou a porteira da competitividade da picuinha tudo junto hoje, né? Que loucura.
Acordamos bem.
Exatamente. Gente, não esquece de seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast, que nem a gente lembrou lá no começo, porque, putz, ajuda a gente demais pra saber aí que o podcast, ele é apreciado, que tem pessoas que acompanham, entendeu? É legal, sabe? Quando a gente não ganha dinheiro, a gente busca outras formas de gratificação, entendeu? Por meio do podcast. E essa é uma delas, tá?
Sim. Falou.
E pra fechar, não esqueçam que, assim como todos os episódios, tem enquete e perguntinha aberta nesse episódio. E no Batalha de Descobertas é padrão. A gente quer saber, na pergunta de assinalar, qual webtoon, na sua opinião, venceu essa batalha, né? Porque uma coisa é a opinião da Mariana, outra Exato. Coisa é a sua opinião. Não é mesmo?
Bota em mim.
Olha, Nayana já pedindo voto. Nayana, 30 segundos pra defender o seu webtoon.
Olha só, essa Nayana. E na perguntinha aberta, a gente deixa o espaço aí pra você falar. Se você estivesse no episódio com a gente, tivesse que trazer um webtoon pro Batalha de Descobertas, qual você traria? Qual webtoon você acha que teria a chance de conquistar o coração de Mariana? Não é mesmo?
Badum, vai fazer badum, badum, badum.
Badum, badum, exatamente. Badum, badum. Traga sua indicação pra gente, que a gente também quer muito saber o que você tem lido de legal e que você recomenda, tá bom?
Ouviu, gente?
E no mais, gente... Obrigada por ter ouvido o episódio de hoje até aqui. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau!
Bye, bye!
Tchau, gente! Bye. Hoje, no episódio de hoje, a gente aprendeu a não fazer promessas que a gente não pretende cumprir.
Exatamente. E a cuidar dos nossos bonsais, não é mesmo?
Não sejam assassinos de bonsais. Assassinos de bonsais.
Ele tá vivo! Ele tá muito vivo. Mas tudo
será?
Também não, Ana, ele acabou de chegar.
Ainda bem que o acabou de chegar também.
É, o outro coleguinha, infelizmente, não
na
pode
próxima,
dizer mesmo.
Quando você assistiu o drama, a gente acredita em você que você não é assassina de bonsai.
Ai, meu Deus, céu, promessa.